Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos em direto via YouTube, Rádio Portuense, também no YouTube Portal dos Dragões, no Facebook Portal dos Dragões e em radioportuense.com. Sejam bem-vindos a mais um programa, como habitual, cá estamos para falar sobre o último jogo do Futebol Clube Porto. Neste caso, derrota por 3-2 em Turim, mas ainda assim passagem aos quartos de final, no conjunto dos dois resultados, passagem aos quartos de final do Futebol Clube do Porto. Como é que está a vossa emoção, pessoal? A minha, como vocês veem pelos meus olhos, ainda está a ser difícil de forma positiva encarar este dia. Cansado, é verdade, após o jogo de ontem, mas muito contente, muito feliz por ter partilhado toda a emoção com a nação portista que esteve a acompanhar connosco o jogo na Rádio Portuense, no Porto Canal, na FC Porto TV e também no Portal dos Dragões. Muito obrigado a quem esteve connosco a acompanhar, muito obrigado a quem está a visualizar, a partilhar também o vídeo dos últimos minutos desse encontro na nossa emissão, porque de facto a emoção foi autêntica, uma emissão genuína também, uma emoção genuína e acima de tudo acompanhada com a nossa nação portista que sabe sempre também. David, bom dia!
Olá, bom dia, Luís, David. Muito bom dia a todos.
Como é que estás?
Olha, estou todo roto. Todo roto. Completamente roto.
Estamos todos rotos.
Estou comatoso, mas super, super feliz. Foi uma noite épica, uma noite gloriosa. É para isto que nascemos.
Olha, eu estou tão cansado que ainda pus aqui David Guimarães e Luís Mesquita na minha imagem. Vê lá, tem que ter aqui, diz David Guimarães e Luís Mesquita. O David Guimarães não está aqui, o David Guimarães está aí. Está em casa, David. O David está em casa. Malta, digam, coloquem nas mensagens também, qual é que acharam do jogo de ontem. Temos só hoje uma hora de programa, mas vamos ler sempre possível aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Mas hoje, como habitual, vamos à análise desse encontro, desse Juventus 3, Porto 2, mas com a passagem do Futebol Clube Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões. Um dragão épico, uma emoção genial com os nossos ouvintes e estamos nos quartos de final, David.
É, foi uma emoção gigantesca. Aqueles minutos finais são absolutamente épicos. Tu dizes que te estava a cheirar a Old Trafford.
Eu sou bruxo. Eu
estavas a sentir bruxaria no estúdio. Eu levantei as mãos para o céu e relembrei que Sérgio Oliveira fazia aquilo desde pequenino, portanto, confiança máxima, premonição, e depois Sérgio Drone Oliveira, naquele remate épico por baixo da barreira, e 17 anos depois de Costinha, o Futebol Clube do Porto tem nova noite gloriosa, e vamos ver se teremos também uma caminhada gloriosa como em 2004. Muito, muito difícil, mas possível. O Futebol Clube do Porto ainda está em prova e foi das vitórias europeias mais extraordinárias por parte do Futebol Clube do Porto, pela valia do adversário, tubarão europeu, a Juve, e sobretudo pela forma como foi conquistada, porque o Futebol Clube do Porto ficou muito cedo reduzido a 10 elementos e jogou depois até aos 120 com 10. E se aqui e ali, ou se naquela altura da recuperação da Juve, e quando a Juve empatou a eliminatória, parecia que o jogo podia fugir debaixo dos pés do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, creio que vai ao banco e faz uma alteração muito importante, colocando Luís Dias no terreno de jogo. O Futebol Clube do Porto estava a ficar muito encolhido e Sérgio Conceição passa a mensagem à equipe que, atenção, estamos com 10, mas é preciso continuar a ver a baliza contrária, que foi algo que o Futebol Clube do Porto fez tão bem desde o início da partida. Na primeira parte estava mesmo a ser mais perigoso do que a Juve. E transmitiu essa mensagem, uma mensagem de confiança, de um confortado, deu também novamente confiança à equipe do Futebol Clube do Porto para galgar até os últimos 30 metros do adversário. E a partir daí foi história, foi uma belíssima, belíssima exibição do Futebol Clube do Porto, uma vitória merecidíssima do Futebol Clube do Porto, uma das noites de maior alegria, creio que, da nossa vida como portistas. Atenção, que eu creio que uma noite destas, uma eliminação
um dos
deste género, de um adversário com esta qualidade, um guião escrito desta forma, isto é melhor do que ganhar um título nacional. Atenção, não tínhamos dúvidas. A história do Futebol Clube do Porto, ok, com certeza é feita pelos troféus internos, e sobretudo alguns mais importantes, mais nevrálgicos do que outros, mas a história do Futebol Clube do Porto, a imagem que o Futebol Clube do Porto construiu, o ADN que o Futebol Clube do Porto tanto fala e ontem apresentou, sem dúvida, em Turim, é feito destas noites, é feito nas magníficas noites europeias em que o nosso clube se transcende e demonstra as suas capacidades. Portanto, foi absolutamente inacreditável, eu estou em êxtase, tu ainda estás em êxtase, é de facto um prazer, e agora falando um bocado por nós, é um prazer fazer estas emissões, é um prazer fazer as emissões contigo e é um prazer ter a nação portista toda ao nosso lado, a gritar, a vibrar, a sentir como nós sentimos como eles sentem, nós sentimos também aquilo que os jogadores sentem em campo. Portanto,
ainda
foi
para
uma
mais esta fase, maravilhosa. Ainda para mais esta fase que os adeptos não podem ir ao estádio e apoiar a equipa, sentimos que de facto a verdadeira bancada virtual, onde os ouvintes podem, os adeptos do Porto podem estar juntos a acompanhar, a apoiar através da nossa emissão, isso de facto ainda nos orgulha mais. Olharmos ao longo da nossa emissão, ver aquela bancada repleta, a bancada virtual repleta, com muito apoio constante do início ao fim, mesmo nas circunstâncias difíceis com que o futebol que o Porto se encontrou no início, praticamente no início da segunda parte, e ainda assim, aquela energia positiva, eu estava a sentir de facto que ia ser uma noite épica, uma noite de glória para o Futebol Clube do Porto, e de facto não há emoção, não há dinheiro que pague esta emoção que nós sentimos, e eu só me lembro de ter sentido assim tanta emoção, porque todos os jogos são emotivos connosco, com o Futebol Clube do Porto, mas só me recordo de um com tanta emoção, foi no jogo, no gol do Herrera, no Estádio da Luz, no último minuto, já nos 93 minutos. Foi também um dos jogos que eu posso comparar mais de alguma forma a este jogo, neste caso, ao jogo que fazemos juntos, nas transmissões que fazemos juntos, é isso que estou-me a referir. Tirando este jogo, só me lembro de mais um, que é o golo do Herrera no Estádio de Luz. Sendo ainda assim que todos os jogos connosco, com os jogos que vimos, e temos sofrido muito com o nosso Porto, é sempre muita emoção junta e torna-se desgastante, mas acima de tudo com muito orgulho que fazemos isto para a nossa nação portista, que está aqui já bem viva também, com muitas mensagens para felicitar esta vitória do Futebol Clube Porto. Mas, David, vamos à história da primeira parte e depois fazemos um intervalo para falarmos aqui com os nossos ouvintes.
Mas estavas tu a falar dessa emoção também nas nossas transmissões, e esse golo de Herrera, sem dúvida, no Estádio da Luz, a proteção do penta histórico.
Olha, o Tomás Alves está a perguntar se tu te mudaste. O David não bebe alto.
Eu não bebo alto.
Era mais provável eu ir bebedar, mas nem eu me bebedei. Vejam lá.
Eu sei que pareço um bocado bebedolas pela minha postura às vezes e pela minha emoção, mas não, eu não bebo álcool, mas de facto fiquei completamente ébrio de emoção com o golo do nosso Sérgio Drone Oliveira, de facto comparável em termos de emoção nas nossas transmissões a esse golo da Herrera, a proteção do penta histórico. E é importante também dizermos isto a propósito deste jogo em si, que é o Futebol Clube do Porto esta época poderá ficar sem troféus internos, sem qualquer título, mas esta passagem é mais gloriosa do que, creio, qualquer título interno. E, portanto, o jogo de ontem, já havíamos feito uma prestação muito interessante, na fase de grupos muitíssimo boa, o resultado da primeira mão também muito interessante, abrindo perspectivas para esta segunda mão, mas esta passagem aos quartos de final, derrotando este adversário, este tubarão europeu, a Juve, conta no seu 11 como, por exemplo, Cristiano Ronaldo, portanto, não é preciso dizer muito mais, mas esta passagem faz com que esta temporada do Futebol Clube do Porto seja desportivamente bem-sucedida. E acho que todos temos que ter isso em conta e ser justos com o trabalho que tem sido desenvolvido, mas também já fazendo este balanço, porque esta vitória nesta competição contra este adversário é gigantesca. Mas vamos ao filme. Vamos ao filme do jogo. Foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto entrou temerário, entrou corajoso na partida. Muitas vezes na primeira parte, ali, até aos 30 minutos, um bocadinho à semelhança do que vimos no jogo da primeira mão, não de forma tão constante, mas o Porto ia alternando alguns momentos de pressão alta com momentos em que recuava o seu bloco para defender. Portanto, muito bem, o Futebol Clube do Porto, uma exibição muito completa no sentido de organização defensiva, ora mais alta, ora mais tolhida, mas, sobretudo, onde eu acho que o Futebol Clube do Porto teve mais qualidade foi nos chamados desdobramentos ofensivos. Quando recuperava a bola, sobretudo quando recuperava a bola mais recuado, e depois a equipe sabia o que fazer com ela. Sempre, os jogadores sempre em termos de posição defensiva, de flutuações de um lado para o outro, direita para a esquerda, esquerda para a direita, sempre muito atempados, sempre muito consistentes, muitas vezes conseguiam mesmo entrar em antecipação nos espaços. O bloco do Futebol Clube do Porto, formado por um 4-4-2 clássico, e eu tenho defendido aqui de programa para programa, e lembro perfeitamente de referir que o Futebol Clube do Porto, depois daquele jogo frente ao Marselha, em que o Porto atuou assim, com Otavinha a partir da esquerda, Tecati de Corona a partir da direita, depois meio campo a dois, Uribe e Sérgio Oliveira, com o seu melhor quarteto defensivo, que é sem dúvida Manafá, Zaidu, Mbemba e Pepe, e depois nesse jogo frente ao Marselha havia soltado Luís Dias junto com Marega, agora foi Taremi e Marega, Luís Dias ficou no banco, mas que é a partir deste 4-4-2 clássico nos Jogos Europeus que o Futebol Clube do Porto fica mais consistente a defender e que fica também melhor na forma como, quando tem bola, se consegue espraiar, se consegue desdobrar para chegar à frente. Isso viu-se no jogo frente ao Marselha, viu-se em alguns jogos europeus a consistência do Futebol Clube do Porto, também em alguns jogos do Campeonato Nacional, mas viu-se ontem, sobretudo, uma exibição de encher o olho. Então, a primeira parte, absolutamente estonteante, a forma como, quando o Futebol Clube do Porto a recuperava, sobretudo Otavinho, a partir da esquerda, aquele corredor esquerdo do Porto, está de parabéns. Eu também fui defendendo aqui já várias vezes Zaidu, e até cheguei mesmo a dizer, e arrisco isso, que Zaidu, do ponto de vista defensivo, ainda tem coisas a lapidar, ainda tem coisas a melhorar, mas do ponto de vista defensivo, parece um jogador mais robusto do que Alex Telles, que saiu. Obviamente que Alex tem um pé esquerdo, tem o tal Alex Drone Telles nas bolas paradas. Jaidu não tem isso, mas Jaidu, do ponto de vista defensivo, é um jogador já com muita qualidade, consegue estancar a posição quando está mais aberto, consegue fechar dentro, consegue ficar mais expectante quando o Porto precisa de uma referência de saída de bola, consegue espraiar-se muitíssimo bem, portanto, e repara o corredor esquerdo, que Zaidu, ou seja, o corredor direito da Juve, que Zaidu teve que estancar. Estava lá Ramsey passou um bocadinho ao lado do jogo, é verdade, nem conseguiu dar verticalidade, nem conseguiu pisar zonas mais interiores para receber, mas muitas vezes teve ali quadrado pela frente, e portanto uma missão complicadíssima, e foram tantas as vezes em que conseguiu parar, com a ajuda de Otavinho, também brilhante. Otavinho é muito importante do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista defensivo, aí notam-se as diferenças relativamente a Luís Dias, mas já tenho falado disso aqui. Não é a mesma coisa começar Luís Dias no corredor esquerdo ou Otavinho quando tem que controlar os adversários, e Otavinho e Zaidu tiveram intratáveis naquele corredor esquerdo, e quando o Porto recuperava a bola, respirava com ela, ou então conseguia sair de forma mais articulada, ou então ainda procurando os ataques rápidos. E tudo isto tem um nome próprio, Otavinho novamente, quer defensivamente, quer ofensivamente, em combinações com Zaidu, que depois galgava por todo o corredor. É impressionante, Zaidu, a forma como ele conduz, a forma como ele em transporte vai ludibriando adversários, a facilidade com que ele tem de chegar à frente, mesmo do ponto de vista ofensivo, nessa ideia do que é o transporte de bola individual. Também comparativamente com Alex Telles, Zaidu consegue chegar com mais facilidade à frente, aos últimos 30 metros. E, portanto, essa ligação do Porto, Otavinho, Zaidu, defensivamente e ofensivamente, foi crucial, absolutamente crucial, e o Porto tinha a capacidade de explorar, então, a verticalidade e a largura, mas também, pelos pés de Otavinho, sobretudo, tinha a capacidade de ir da esquerda para a direita, através do passe. Otavinho variava muitíssimo bem, e a bola chegava, por exemplo, até Cati de Corona, do outro lado, que combinava sobretudo com os movimentos de dentro para fora de Marega, muitíssimo bem, a batalhar com os adversários, a chocar com eles. Marega causa o pânico, o desgaste nas defesas contrárias, mesmo que nem sempre as suas ações sejam bem-sucedidas, mas causa sempre turbamulta nos oponentes. E também as combinações com Taremi, que jogou da frente para trás, muitas vezes pedindo em apoio, mas também sabia ficar, sabia permanecer, soube posicionar-se entre os centrais, e foi nesta ligação que estava a falar há pouco. Otavinho, Zaidu, variação de centro de jogo de Otavinho para Tecati de Corona, Tecati de Corona, recepção e respeito pelo tempo de entrada de Marega, a fugir da área para a linha, depois cruzamento, a bola chega a meio de Taremi, que é exímio a ganhar penaltis, e toque no pé de apoio de Emiral em Taremi. O Futebol Clube Porto ganha um penalti cedo no jogo e temos a primeira aparição, a primeira possessão divina de Sérgio Drone Oliveira, pé direito na bola, a bola vai juntinho ao posto esquerdo da baliza de Chesney, que se atira para o outro lado. O Futebol Clube do Porto faz então o primeiro golo e depois mantém sempre esta toada, esta dinâmica.
Pedro Pérez, vamos bem para a linha falta, se conseguir aqui o Porto tem
o Sérgio Oliveira, tens uma nação a cantar por ti e essa nação chama-se Porto. É Sérgio de Oliveira para a marca da grande finalidade. Não, frente a frente com o Chesney. Vamos. Corre para a bola, vai Serginho, é o remate! Fazer o primeiro do meu, o primeiro do teu, o primeiro de uma nação portista inteira, Sérgio Oliveira!
Espetacular, espetacular entrada do Futebol Clube do Porto, brilhante, e depois de ganhar este penalti muitíssimo bem naquela saída, já falei, desdobramentos ofensivos fantásticos, Otavinho, Zaidu, Tecatito, Marega e o nosso homem Medi Taremi, o príncipe da Pérsia, a ganhar o penalti. Depois Sérgio Drone Oliveira bate rasteiro junto ao poste direito de Chesney, Chesney atira-se para o outro lado e o Porto está na frente com 19 minutos. Que início!
Foi aqui a emoção do primeiro gol, gol de Sérgio Oliveira, gol de grande penalidade. Foi logo a primeira explosão de emoção que nós sentimos juntamente com esta bancada virtual, sempre ligada a acompanhar e também a vibrar connosco o primeiro gol de Sérgio Oliveira.
Exatamente, foi o início da confiança. Nós já estávamos confiantes, mas foi a certeza de que podíamos fazer história, podíamos vingar Basileia 1984, aí a Juve de Platini e Boniek, a Juve agora de Ronaldo, também de, por exemplo, Quadrado, também de Morata, de Bonucci, mas o Futebol Clube do Porto, desta vez, venceu mesmo, ultrapassou um grandíssimo adversário e puxou do seu ADN, como te referia, para vencer. Essa entrada no jogo deu-nos muita confiança e o Futebol Clube do Porto, durante toda a primeira parte, não defraudou. Após esse golo, continuou quer a pressionar mais alto e depois a reagrupar-se rapidamente defensivamente. Muito importante a forma como, já referi, Otavinho do lado esquerdo, mas também Tecati de Corona do lado direito, iam alinhando com os seus laterais, mesmo numa posição mais recuada, fazendo com que quer Manafá, quer também Zaidu, fechassem numa posição mais interior, mais junto de Pepe e Mbemba e a Juventus, ia fazendo as suas flutuações, mas o Futebol Clube do Porto estava sempre organizado e atempado, equilibrado, não deixando grandes momentos de penetração. Aqui e ali conseguia quadrado pelo lado direito, Chiesa foi muitas vezes servido no espaço e também no pé, mas quando era servido em desmarcação, não foi servido da melhor forma e não captava a bola. Quando foi servido no pé, estava excessivamente em largura Chiesa e não conseguiu desequilibrar na primeira parte. O Futebol Clube do Porto marcou também muito bem aquilo que eram os médios da Juve, Rabiot e também Arthur, apenas deixou construir pelos centrais. Portanto, foi muito importante isso. Os centrais tinham que esticar um pouquinho, fazer passos um bocadinho mais longos, não com tantos apoios próximos, digamos assim, porque Marega, Medi, Taremi, e também, sobretudo, Sérgio Oliveira e Matheus Uribe, ali um quadrado tático, digamos assim, muitas vezes no centro do terreno, ajudava a fechar, e então as Juventus tinha que esticar mais longo na frente. Falámos muitas vezes aqui daquilo que era a dupla de Morata, sobretudo com Cristiano Ronaldo, mais uma vez, e contra o Futebol Clube do Porto, é mais uma vez eliminado. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto deve ser a equipe no mundo mais bem sucedida contra Cristiano Ronaldo. Acho que apenas tem uma vitória frente ao Futebol Clube do Porto, conta também com uma eliminação já do Futebol Clube do Porto, mas o Porto conta com pelo menos duas eliminações a Cristiano Ronaldo. Lembro-me da de Manchester, e esse Manchester com...
Se calhar Cristiano Ronaldo é portista e ninguém sabe.
Com Costinha, essa eliminação. E 17 anos depois, é interessante isto, 17 anos depois, no mesmo 9 de março de 2021, também está Cristiano Ronaldo frente ao Futebol Clube do Porto, grande longevidade e grande qualidade do português, mas sorriram os dragões. Portanto, é aquilo que te falei, é que essa organização ofensiva, organização defensiva do Porto, as flutuações atempadas, o facto de Tecatito e Otavinho ajudarem a defender, mas sobretudo Tecatito daquele lado ajudando Manafá, ficando também os centrais na marcação e na cobertura do espaço onde poderia entrar Ronaldo, obrigaram-no mesmo, como vimos no jogo da primeira mão, a sair da zona de finalização. Já não acontece tanto nesta fase da sua carreira. É um jogador que vive sobretudo entre os centrais, vive sobretudo numa relação furtiva e apaixonada com a baliza contrária, mas o Futebol Clube do Porto teve tanta mestria do ponto de vista defensivo que obrigou o Ronaldo a fugir do seu refúgio e do seu conforto tático. Chegou-se então ao intervalo com o Futebol Clube do Porto muito justamente em vantagem, e eu não sei se fazendo um intervalo tu queres também ler algumas mensagens e já vamos ao fim da segunda parte.
Vamos aqui até à bancada virtual, são muitas as mensagens hoje, os adeptos portistas continuam aqui felizes, claro, não seria outra coisa, não podíamos esperar outra coisa dos adeptos portistas, estão aqui com muitas mensagens, vamos ler algumas, porque são muitas, vou ler aqui à sorte. Armando Figueiredo, até o meu neto com 2 anos, já sócio, gritava puto, 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 puto. Beijinho para o neto do Armando, um grande abraço, Armando, e pelo comentário. Fátima Moreira, aqui nos Alpes franceses o céu está azul e branco, mas aqui ao lado em Itália o céu está cinzento, diz a Fátima Moreira. Aqui fazer aqui uma pequena comparação do relativamente ao céu, céu azul. Maria Cruz, como disse o Luís ontem, este é o nosso campeonato. Sem dúvida nenhuma, a Liga dos Campeões é o campeonato do Futebol Clube do Porto, e que orgulho temos nós em estar sempre presentes, ou pelo menos quase sempre presentes, nesta competição europeia. Rosa Macieiro, provérbio africano que explica a exibição do Porto ontem. O rio enche-se graças aos pequenos riachos. Aqui o provérbio.
Grande provérbio africano.
Beijinho, Rosa Macieira, obrigado por partilhares esse provérbio.
Fica sempre conosco. Bem. Eu acho que um provérbio africano.
Sem dúvida.
Fica sempre bem. Calha sempre bem.
Graça Cardoso, foi o meu melhor acordar hoje e ver que passamos. Vi os 90 minutos, mas depois ficou muito tarde. Trabalho muito cedo, mas o meu acordar foi maravilhoso. A Graça teve que sentar cedo, não viu o jogo todo. E hoje, quando acordou, ficou muito mais alegre ao saber que o Porto já estava nos quartos de final da Liga dos Campeões. Anabela Rocha, bom dia. Ontem estou com medo que me disse alguma coisa, pois nem sei explicar o que me estava a acontecer. Parabéns. Estou com medo que me desse alguma coisa, nem sei explicar o que me estava a acontecer. Até nós. Nós estamos sempre com medo de nos dar alguma coisa em direto. Qualquer dia damos assim o badagaio em direto.
Qualquer dia.
Alberto Marrengula, acompanha-vos desde Moçambique. Um grande bem-aja, grande abraço para Moçambique. Sempre muitos esportistas em Moçambique, Angola, Cabo Verde, nos Palop, todos ligados na nossa emissão também. Uma dúvida, quanto vale um campeonato português em termos monetários? Somos Porto, um abraço de Cabo Verde. Olha, não vale tanto como o da Liga dos Campeões, isso é garantido.
Ontem foram 10 milhões e meio para o para os quartos, né?
10 milhões, sem dúvida. Rezende Belmiro, bom dia para vocês. Enorme jogo do Porto, aqui há uns tempos atrás, no vosso programa. Disse que já vi este filme, tudo é possível. Forte abraço para vocês, Rezende Belmiro. É verdade, agora meus amigos, estamos nos quartos, o sonho começa a aumentar, não é? Sempre com os pés assentes, mas estamos nos quartos de final e agora tudo pode acontecer, minha gente. Agora é esperar a ver quem será o nosso próximo adversário. O sorteio, salvo erro, é dia 19, sexta-feira, não quero aqui, mas acho que é dia 19 na próxima...
Próxima semana, não é?
Exatamente, sexta-feira, exatamente, é já na próxima semana. E podem acompanhar aqui o sorteio em direto também na nossa emissão, como tem sido habitual. Nos sorteios da Liga dos Campeões. Albertino da Fonseca Magalhães, da Alemanha, bom dia, minha gente. A vitória foi difícil, mas é de todos os dragões. Saudações desportivas, um abraço, um forte abraço para a Alemanha.
Grande abraço, amigo.
Pelo Lionel Moana de Zambi, parabéns aos meus amigos e amigas portistas, que grande representação do país. Podes crer. É um orgulho enorme ser portista e representarmos desta forma o futebol português. E também, não, já para não falar das outras modalidades, porque o handball também continua a representar e muito bem o handball nacional na EHF. Vítor Ferreira, hoje em dia já não existem jornalistas portugueses. É triste não existir nenhum na conferência de imprensa. Mas não faz mal, na próxima passagem podem muito bem não comparecer novamente. Se fosse a Juventus a passar, estavam todos presentes. Não sei se viste, Vítor, ontem ninguém questionou Sérgio Conceição na conferência de imprensa, no final da partida. Isto é muito estranho. Quer dizer, estranho, não é? Estranho, não é? Eu acho que é ridículo. Se calhar é ridículo.
Não, é absolutamente inenarrável. Não, se calhar acharam que não havia nenhuma questão a fazer ao treinador do Futebol do Porto sobre esta exibição.
Ficaram sem palavras.
Não havia nenhuma questão a fazer. Como é que o Futebol Clube do Porto... como é que o Futebol Clube do Porto pensou o jogo, como é que abordou inicialmente o jogo, como é que o Futebol Clube do Porto preparou os seus desdobramentos ofensivos, como é que o Porto com 10 conseguiu novamente reagrupar-se e sobretudo não perder o norte e conseguir criar perigo, a importância das substituições... A capacidade física que os jogadores tiveram depois de neste enquadramento pandémico, nesta sucessão de jogos monumental, competições diversas, partidas sucessivas, graus de exigência múltiplos, Mas não havia nada a perguntar.
Pá, no mínimo perguntavam quantas vezes o Porto se levantou do banco no final da partida.
Eu por acaso acho que ouvi uma pergunta de um jornalista do 00 a perguntar quantas vezes é que o Manafá tinha colocado no bolso o Ronaldo. Ah, não, acho que houve essa.
Não ouvi, por acaso não ouvi, não estava atento.
Acho que houve uma. Foi perguntar quantas vezes é que o Manafá tinha colocado no bolso.
Eu não vi essa parte já. Eu não vi.
Isto de facto é.
Obrigado por teres.
É inenarrável, mas eu não sei, se calhar ficaram tristes porque a equipe nacional havia sido eliminada e a equipe estrangeira, o Futebol Clube do Porto, havia vencido, e então fizeram um boicote à conferência de imprensa. Não sei se foi algum AMU ou assim, mas não, é absolutamente inenarrável o que aconteceu ontem.
Um grande abraço para o Márcio Vilar. Bom dia, portistas. Gostava que falassem de forma física fantástica e que está Pepe. Pepe, não tem 38 anos, Pepe, estás enganado, Márcio. Pepe tem 17 anos. É uma jovem promessa do nosso futebol. Márcio, temos aqui o Bernardino Barros, que diz: as perguntas só podem ser feitas através da aplicação Zoom. Um grande abraço para o Bernardino Barros, que está aqui a acompanhar a nossa missão. Um grande abraço, nosso comparsa. Miguel Silva: os jogadores e treinadores responderam dentro das quatro linhas, somos grandes, Porto sempre. Um grande abraço, Miguel Silva. O Cristiano diz aqui: ainda não houve sorteio. Não, o sorteio no próximo dia 19, malta. Dia 19 há sorteio.
É porque não tinham a aplicação, Luís. Não tinham a aplicação. Não tinham instalado.
Não havia.
Sacado da net.
Só o que nós fazemos aqui para o StreamYard.
Ainda não tinham sacado da net. Ainda não tinham sacado.
Deus ajuda. E nós entrávamos, fazíamos a ligação. Um grande abraço, Bernardino Barros.
Abraço,
também no pós-match ontem do Porto Canal. O Odirley Miss, um dia voltando de Barcelona a Lisboa, uma aeromoça, ao me ver de camisa do Porto, disse-me espantada: brasileira e portista. Eu lhe disse: a pena, ser portista é uma bênção. Tentei colocar aqui o sotaque assim canarinho, né? Grande abraço, Odirley.
Brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
O Odirley, que é um ouvinte do Brasil, que nos começou a seguir apenas há uma semana e agora continua a acompanhar.
Já não vai parar de seguir.
Missão, sem dúvida.
Já não vai parar de seguir.
O Bernardino Barros, grande Bernardino, está interativo connosco. Grande abraço, Bernardino.
Grande Bernardino, obrigadíssimo. Campeão.
Já vos deixo parabéns pela alma do relato. Grande abraço, Bernardino, obrigado. A alma do relato,
obrigado.
A alma portista. Nós não estamos aqui a enganar ninguém, somos portistas de alma e coração e por isso vem tudo de dentro. E acima de tudo também é a alma, aquele silêncio que não é audível nos estádios, o silêncio devido à pandemia e o facto de não podermos ter os adeptos no estádio, quer o Dragão, quer em qualquer estádio onde o Futebol Clube Porto jogue, de alguma forma sentimos que os gritos da nação portista vêm também de dentro de quem acompanha e quem vive o Porto de forma genuína, que neste caso somos nós que damos voz aos Jogos do Porto, quer no Porto Canal, quer na Rádio Portuense, também aqui no Portal dos Dragões, e assim, sendo este um canal dedicado a portistas, sentimos que de alguma forma somos a voz de toda a nação portista que exulta e que vibra com o nosso Futebol Clube do Porto.
É, numa época complicadíssima em que vemos os estádios vazios, tentamos ser um pouquinho daquilo que é a vossa voz, a vossa alma, a vossa paixão, a vossa tristeza muitas vezes, mas sobretudo a vossa exultação de alegria no final dos jogos. E ontem tivemos tudo isso, tivemos lágrimas, mas lágrimas de alegria.
Eu não falo muito, Sandra, que eu começo outra vez a chorar. Sérgio Pedro, vocês são os maiores, acompanho todos os jogos narrados para vocês. Grande abraço, Sérgio. Olha, fazes muito bem.
Abraço, Sérgio.
Eu não faria outra coisa. Um grande abraço, Sérgio, obrigado. Aqui o Vítor Pereira, eu até acho que fizeram bem a não aparecer, farto de hipocrisia, estamos nós. Uma opinião aqui de Vítor Pereira, a dizer que os jornalistas que fizeram bem a não aparecer ontem e não comentarem, não colocarem alguma questão, Sérgio Conceição. Paulo Costa, da Póvoa, vos digo, vocês... Olha o Paulo, o nosso amigo Paulo, Póvoa da Póvoa, o nosso amigo invisual, o Paulo Costa.
Paulo já nos ligou para o Porto.
Vai ser campeão europeu. Grande abraço, Paulo. O Paulo,
abração,
que
Paulo.
Exatamente, tem uma deficiência visual. mas sente o jogo através da nossa, dos nossos programas, dos nossos relatos, e é desta forma que ele visualiza os jogos do nosso Porto, acima de tudo sente também os jogos do nosso Porto. Grande abraço, Paulo.
Obrigado pela
mensagem. O Pedro Coelho: sou benfiquista, mas grande Futebol Clube do Porto. Estou apaixonado por este grande clube que nos leva a ganhar mais pontos para o ranking da UEFA. Parabéns, Porto. Mais aqui uma mensagem do Fair Play do Pedro Coelho.
Tínhamos ligado também no fórum de segunda-feira o nosso ouvinte de Lisboa, o João, não é? João de Lisboa, não é?
Exatamente. Ele também nos liga regularmente.
Um adepto nos liga regularmente, também é benfiquista, e ele estava muito confiante que o Futebol Clube do Porto ia vincar todo o seu ADN, que ele considerava que o Benfica não demonstrava, e sobretudo nas competições internacionais.
O Albertino da Fonseca: não houve perguntas, o silêncio também pode ser uma resposta. A resposta foi dada dentro das quatro linhas. Cá está. Para isso está a resposta dada a tudo que os jornalistas podiam ter perguntado. Maria Cruz: o relato ontem foi lindo. Foi tudo lindo, Maria Cruz. Foi tudo lindo. Não só o relato, foi o nosso suporte, foi a interação dos nossos ouvintes, dos nossos adeptos esportistas, sempre muito presentes. José Azevedo: estranho sim, mas nunca inesperado, vindo da média, dos mídias centralizada, o chamado ressabiamento lisboeta. Um abraço, José Azevedo. Obrigado pela mensagem. Estão aqui muitas mais mensagens, David, mas vamos agora novamente para o jogo. Vamos já ler mais mensagens, mas para já vamos à segunda parte do Futebol Clube Porto Juventus, ou Juventus Futebol Clube Porto.
Hoje a segunda parte foi bastante diferente da primeira parte, sobretudo na forma como o Porto entrou. O Porto entrou um bocadinho mais baixo do que havia entrado na primeira parte. Se conseguiu ainda nos primeiros minutos sair, logo nos primeiros minutos da primeira parte, nos primeiros da segunda não o conseguiu fazer. A Juventus entrou mais asfixiante, entrou também com uma postura mais interior dos seus extremos, estavam muito abertos, sobretudo Chiesa, no lado, no corredor esquerdo, na primeira parte. Ele pedia muito em largura, e quando colocavam bolas em desmarcação, como falei há pouco, ele não captava, mas na segunda parte entrou muito interior, entrar muito junto do raio de ação de Morata e de Cristiano Ronaldo. A Juventus começou a lançar bolas para as costas da defensiva do Futebol Clube do Porto, e é num desses lances, bola mais longa, Ronaldo tem presença de espírito e consegue ter visão periférica para de primeira assistir aquilo que é o movimento de desmarcação de fora para dentro de Chiesa, que finaliza, uma finalização portentosa ao ângulo, a bola sempre a subir. Marchezinho não teve qualquer hipótese. Se Marche havia estado ou esteve durante todo o jogo absolutamente brilhante, e eu falei-te na organização ofensiva, na organização defensiva, nos desdobramentos, na qualidade tática, na qualidade técnica, na capacidade mental, na endurance física, mas quando tudo isso desaparecia um pouco, estava lá Marchezinho para salvar a equipe do Futebol Clube do Porto. Ele teve defesas de gato, lembras-te daquele cabeceamento a Cristiano Ronaldo logo na primeira parte, teve manchas absolutamente brutais. Lembramos também na primeira parte aquela mancha que ele faz a Morata, quando Manafá fica um pouco perdido, Morata recebe e marcha e sai encurtando o espaço de execução. E depois, na segunda parte também, sempre muito corajoso no prolongamento, aquela saída aos pés de Ronaldo, não há penalti nenhum, o contacto é inevitável, ele vai ao chão, consegue ficar com a bola entre as pernas e depois apanhá-la rápido. Portanto, saiu também muitas vezes da baliza, atuando como um autêntico líbero, ou seja, quando o bloco defensivo do Futebol do Porto estava um bocadinho mais adiantado nesse espraiamento do Futebol do Porto, nessa postura temerária, o bloco objetivamente subia, e Marcha subia também uns passinhos e conseguia controlar muito bem a profundidade dos jogadores da Juventus. Saiu dos postes para chutar, saiu dos postes para evitar a finalização de Cristiano Ronaldo, saiu tantas vezes bem. Portanto, uma exibição absolutamente completa de Marche. Nos minutos finais, também lembras-te de grandíssimas defesas que fez, aquele assalto da Juve com todos os elementos, com quase todos os elementos da sua equipe dentro da área, com quase todos os elementos do Futebol Clube do Porto dentro da sua área, a proteger a baliza de marcha, e aquela palmada nos segundos finais em que ele voa um voo fantástico, levita e depois, com o braço direito todo esticado, tira a bola da finalização de um jogador da Juventus e nós podemos respirar aí da livre. Portanto, uma palavra para Marche, que esteve absolutamente gigantesco entre
grande
os quatro.
Enorme Marche.
Mas dizia-te, nesse lance do 1-1, não conseguiu então parar, um brilhante remate também de Chiesa. Nessa dinâmica, sobretudo, foi a Juventus conseguiu ser mais perigosa nos lançamentos para Chiesa, para as costas de Manafá. Manafá aqui, quando a bola é metida pelo ar, tem um bocado de dificuldade em controlar quer o espaço, quer o movimento de desmarcação contrária, é a pecha de Manafá, e Chiesa e Pirlo perceberam isso e deram indicações para que a Juve explorasse esses momentos. O Futebol Clube do Porto, depois apareceu o momento mais complicado, em que Taremi vê dois amarelos consecutivos, mas sobretudo o segundo aos 54 minutos. O árbitro foi tão permissivo com muitas faltas. O jogo foi, apesar de tudo, foi um jogo que nem diria excessivamente faltoso, mas foi um jogo às vezes excessivamente duro, no que ao uso dos braços diz respeito, sobretudo por parte da Juve, mas também o Futebol Clube do Porto também teve alguns braços na cara dos jogadores italianos, e o árbitro muitas vezes não mostrou cartão amarelo, portanto foi permissivo nesse aspecto. E depois, num momento em que Taremi chuta a bola para longe após o apito, aí não tem qualquer contemplação, mostra-lhe o amarelo. Acho que, pronto, podia ter tido essa tal permissividade, mas ainda assim, temos que o dizer, está absolutamente escudado pela lei. A decisão acaba por ser justa, do ponto de vista daquilo que é a justiça desportiva, as leis de jogo, e também temos que dar uma palavra de desaprovação daquilo que fez Taremi. Taremi, para que é que também foi chutar a bola, não é? Não, não tinha nada a chutar aquela bola, não fazia sentido nenhum, tem que se controlar. O Porto estava, e isto é muito importante, o Porto estava, como te referi, mentalmente muito tranquilo, e isso viu-se do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, como já te referi, mas porque houve essa preparação mental e essa estabilidade mental coletiva, e portanto aquilo até saiu fora um bocadinho da lógica dessa lógica mental dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Não se percebeu muito bem aquele descontrole de Mehdi Taremi, está absolvido já o absolvemos com certeza, mas ainda assim temos que dar essa nota da nossa desaprovação, porque nesse momento ele colocou o Futebol Clube do Porto em bastantes dificuldades, mesmo do ponto de vista tático. Obviamente, pelo Futebol Clube do Porto ter perdido um jogador, é sempre mais difícil. Perdeu referências referências de posicionamento, e perdeu também, sobretudo nesses momentos, capacidade de desdobramento, de chegada à frente, que sempre teve, ou até aí tinha tido, e perdeu isso completamente. O Futebol Clube do Porto ainda é obrigado então a fazer substituições, ou uma substituição logo após essa saída, essa expulsão. Sai Otavinho e entra Malang Sarr. Otavinho estava já muito desgastado, a cobrir aquele corredor esquerdo, ajudando a defender Zaidu. Malang Sarr entrou claramente para defesa central, e o Futebol Clube do Porto então defendia muito baixo, muitas vezes alinhando mesmo Tecati de Corona, Mbemba, Pep, Manafá, Zaidu e Malang Sarr. Baixou muito e não teve então as tais capacidades de sair explorando ou pisando os últimos 30 metros dos italianos. Nesse contexto, a Juventus continuou a procurar muito bem aqueles movimentos de desmarcação de Chiesa, que te falei, ali nas costas de Manafá, e também indo para cima dos centrais do Futebol Clube do Porto, para junto de um raio de ação de Morata e Cristiano Ronaldo. A Juventus constrói bem uma jogada pelo flanco direito. Quadrado estava a ser, neste momento, o jogador-chave da Vecchia Senhora. Vimo-lo com uma grande abrangência de invasão de espaços. Vimo-lo à esquerda, mas sobretudo à direita, mas muitas vezes desmarcava-se também para o lado esquerdo, combinando com aquilo que era, como te referi, as tais subidas de Chiesa. E nesse momento, bem aberto no flanco direito, o Futebol Clube do Porto não encurtou o espaço de execução. Quadrado faz um belíssimo cruzamento em arco, largo para as costas da defensiva, e aparece com tudo no tal movimento em forma de pinça de Chiesa, da esquerda para o centro, e cabeceamento ali de primeira, nada a fazer aí para Marchezinho, se estica todo, ainda toca na bola, quase esteve a fazer uma defesa parecida com aquela que fez a Cristiano Ronaldo, ainda toca, mas não consegue evitar. Aqui, o Futebol Clube do Porto, nestes dos 63 aos 71 minutos, foi quando a equipe sofreu mais, a equipe aí agarrou-se, ou conseguiu agarrar o resultado, agarrou-se à sua organização defensiva, mas estava intranquila, estava a começar a ficar intranquila. Lembro-me, num desses momentos, também num corte absolutamente izinho de Pepe, mais uma vez, essa dinâmica da Juve, bola pingona, picadinha para as costas da defesa, que entra entre Corona e Marcha, passa ao guarda-redes, depois tem ângulo para finalizar, mas aparece com tudo Pepe, corta para o poste e a bola acaba por sair. Pepe fez um jogo absolutamente gigantesco, impressionante a forma como ele se posiciona, a forma como ele tem a percepção daquilo que vai acontecer. Portanto, ele prevê para entrar em antecipação nos espaços. Ele controla o jogo aéreo como ninguém. E a qualidade que ele teve na saída de bola, mesmo quando pressionado, mesmo quando a Juve pressionava mais alto, ele recebia, às vezes até simulava e saía a jogar. Os tais desdobramentos ofensivos que eu te falei há pouco, sobretudo na primeira parte, que se viram muitíssimo bem, ligação Otavinho-Zaidu e depois Otavinho novamente a variar a toda a largura. Tudo isso também tem um nome de Pepe, que muitas vezes dava a bola límpida, mesmo em situações de pressão, aos seus colegas. Mas dizia-te eu, nesse tempo que me deu então o segundo golo da Juve e os 71 minutos, o Futebol Clube do Porto conseguiu sofrer e conseguiu segurar o resultado em 2-1. E depois há para mim a substituição e o momento do banco que eu considero nevrálgico e que segurou, mais do que segurar emocionalmente, o Futebol Clube do Porto, que deu nova injeção de confiança, como referi no início, ao Futebol Clube do Porto, para partir para cima da Juve, para não pensar só em defender, mas para pensar também em colocar a baliza de Szczęsny em perigo. Foi a substituição de Zaidu por Luís Dias, não que Zaidu, já referi, fez um jogo absolutamente fantástico, mas estava já muito, muito desgastado, e entrou Luís Dias e o Futebol Clube do Porto passou a defender aqui assim mais a 4 ou a 5, quando o Jesus Tecati de Corona então fechava como lateral e Manafá ficava mais por dentro, mas quando atacava o Futebol Clube do Porto formava novamente um quarteto com Manafá, Mbemba, Pepe e Malang Sarr, então como lateral esquerdo, Luís Dias ia para extremo esquerdo ou médio ala esquerdo, responsável por individualmente chegar mais à frente, mais junto de Marega, e o Futebol Clube do Porto não tinha medo de, quando necessitava, de subir também os seus médios, Uribe, Sérgio Oliveira e Tecati de Corona, com média ala direito, também conseguia aqui e ali chegar à frente. Foi muito importante esta substituição aos 71 minutos, jogada de mestre do banco, uma jogada que mete alguma coisa ou que introduz alguma coisa diferente do ponto de vista técnico, introduz uma nuance do ponto de vista tático, mas sobretudo dá uma injeção de confiança, uma nova predisposição mental do receio para a coragem. E então, aqui, mérito absoluto para a visão de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto, então, Depois disto, o jogo, obviamente, continuou sempre a ser mais dominado pela Juventus, mas aqui e ali os azuis e brancos conseguiam sair. Lembremos, por exemplo, uma brilhante jogada do Futebol Clube do Porto, combinação entre Sérgio Oliveira, Uribe, depois passa para Marega, ele ficava isolado, mas não conseguiu receber. Se Marega recebe o Futebol Clube, se recebe aquela bola e consegue finalizar, o Futebol Clube do Porto até podia ter resolvido, mesmo com menos um, o jogo no tempo regulamentar. A Juventus, obviamente, vai para cima do Futebol Clube do Porto, fez sair aos 75 minutos Bonucci para entrar De Ligt, aqui não muda nada, central por central, muda sim este detalhe que é De Ligt é um jogador que tem melhor passe, consegue se adiantar mais para a construção e, portanto, dá mais ofensividade, mesmo a partir da posição de defesa central. Depois entra McKinney para a saída de Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, mesmo tendo feito uma melhor segunda parte, foi o jogador mais invisível ou menos visível na equipe da Juve, andava ali perdido e entra uma posição mais em largura ou uma posição mais interior, não dava grandes referências coletivas, e McKinney foi um jogador que, à semelhança de Chiesa, tentou imiscuir-se junto de Morata e Cristiano Ronaldo para finalizar. Portanto, causou também mais perigo e foi mais um elemento para batalhar junto do setor defensivo do Futebol Clube do Porto. Para refrescar, Sérgio Conceição faz entrar Marco Grujic para a saída de Matheus Uribe, que foi um jogador muito importante na batalha de meio campo, não esteve exuberante, não há sempre uma ação muito exuberante, mas é sempre um jogador muito regular, contribuiu para o equilíbrio e para a qualidade da organização defensiva do Futebol Clube Porto, mas era muito importante dar novo pulmão àquele setor nevrálgico, ao setor intermediário. Então entrou Marco Grujic aos 90 minutos. Depois do jogo vai para prolongamento. Esta toada mantém-se sempre, a Juventus com mais bola, mais elementos em zona de finalização, Quadrado sempre a explodir pelo flanco direito, Chiesa sempre com aqueles movimentos em forma de pinça, mas o Porto, se naquele período antes da entrada de Luís Dias sofria, após a entrada de Luís Dias estava consistente nas suas flutuações, estava equilibrado, e eu creio que o Porto teve sempre, até me pareceu o Porto, por incrível que pareça, o Porto pareceu-me sempre mais tranquilo do que a própria equipe da Juventus, do ponto de vista mental, tirando ali entre os 64 e os 71 minutos, até a entrada então de Luís Dias, mas de resto o Porto esteve muito, muito bem desse ponto de vista. A Juve, no assalto final, já bem dentro do prolongamento, aos 102 minutos, faz sair Arthur, que teve, que cresceu na qualidade de passe e na capacidade de implantação bem dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto. Na primeira parte estava a ser muito bem vigiado por aquele quadrado magnífico, Marega, Taremi, Sérgio Oliveira e Uribe no meio campo, não deixavam então os médios da Juve respirar com muita qualidade. Quando Taremi saiu, essa capacidade obviamente desmoronou-se um pouquinho e Arthur cresceu no jogo, mas ainda assim Pirlo achou por bem a fazer o sair, também já estava muito desgastado, e entra Kulusevski, que é um jogador mais perigoso no 1-1 e também com maior capacidade de chegada a momentos de finalização, começou a atuar a partir de extremo direito. Sai também Chiesa, que foi o melhor elemento da Juve em campo, dois golos, dois belíssimos golos, com os tais movimentos em forma de pinça que te falei, e entrou Bernardeschi a partir da posição de extremo esquerdo. Aqui estava muito mais fresco, também um jogador intratável no 1-1, mas creio que aqui Pirlo devia ter dado mais uns minutos a Chiesa, apesar de já não estar fresco, estava com muita qualidade em tudo o que fazia. O Futebol Clube do Porto, aos 105 minutos, bem, já estava absolutamente esgotado. Moussa Maréga se fez uma primeira parte em que criou perigo ofensivo, na segunda já tinha falhado aquela recepção, como te referi há pouco, também creio que por algum desgaste, e dá lugar então a Tony Martínez, que entra já no momento em que o Futebol Clube Porto procurava bolas mais longas para essa referência de Tony Martínez, que não esteve bem nessa batalha aérea, não ganhou assim muitas bolas, mas foi mais um elemento para ajudar a defender, porque Marega já era, em termos de organização defensiva, era um médio e defendia entre Sérgio Oliveira e Marco Grui. O Porto alinhava muitas vezes, como te referia, uma linha de seis defensiva, com Corona a fazer de lateral direito e Luís Dias a fazer de lateral esquerdo, e então a linha média era Grui, Sérgio Oliveira e Marega. Marega, esgotadíssimo, acaba por dar lugar a Tony Martínez, que foi mais um para ajudar a batalhar. E depois, Luigi, intervalo do prolongamento, 10 minutos, o Futebol Clube Porto aqui e ali a conseguir sempre chegar perto da baliza de Szczęsny, e temos possessão divina de Sérgio Drone Oliveira, recebe, conduz, transporta, cuequinha sob McKinney, e depois aquele livre por debaixo da barreira, só os génios fazem uma coisa daquelas. Sérgio Drone Oliveira, pequenino, desde a formação do Futebol Clube Porto, que era o pânico, o terror dos guarda-redes contrários, era um jogador que organizava jogo, pegava na bola, rematava dos 35 metros em diante, rematava sempre, e aqui numa bola parada, um livre de muito longe, ele tem a visão para colocar a bola debaixo da barreira, porque antecipa que os jogadores vão saltar, a bola vai com algum efeito e Szczęsny estica-se todo, ainda toca com a mão direita palmada, a bola bate no poste e acaba por entrar, como dói mais, né? Quando o guarda-redes toca, quando a bola ainda vai ao poste, e acaba por entrar, e foi emoção total e absoluta, explosão de alegria, exultação, momento nevrálgico de possessão divina de Sérgio Drone Oliveira, em Turim.
É um grande momento que, de certo, também foi partilhado por toda a nação portista, que vibrou, sentiu, explodiu com esse gol de Sérgio Oliveira, e com mais alguns minutos de sofrimento acabamos então por exultar essa passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Estou aqui várias pessoas a questionar, vários ouvintes a questionar quando é que será o sorteio. Volto a dizer, o sorteio é no dia 19, na próxima, desta sexta-feira a 8, ou seja, na próxima semana, sexta-feira dia 19. E podem acompanhar também aqui na nossa emissão Rádio Portuense, Portal dos Dragões. Vamos ver aqui também mais mensagens, que são muitas hoje, e já estamos, ainda assim também já estamos na reta final do nosso programa, mas vamos ler aqui mais mensagens. Jorge da Costa Ribeiro, obrigado meu Porto pela alegria que nos deste, é na Europa que se vê quem é o melhor clube português. Foi uma luta incrível e com um bocadinho de sorte chegamos aos quartos de final, é o que conta. Saudações, grande abraço, Jorge da Costa. O Rogério Martins, boa tarde, David e Luigi. Eu bem tinha falado no fórum que este jogo do Turim seria como Costinha em Manchester. Essa passagem do Porto foi épica e os jogadores e Sérgio Conceição, uns heróis. O vosso festejo no gol do Sérgio foi o festejo de todos os portistas. Agora o Porto tem de se concentrar no campeonato. Forte abraço, portistas, e somos enormes. De facto, estou-me a lembrar do Rogério Martins, ligou-nos na passada segunda-feira Para o fórum. E se vocês, não sei se tu viste, Rogério, mas antes do início da nossa transmissão nas redes sociais, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, eu coloquei todas as mensagens que vocês deixaram, se estivessem no balneário a dar a vossa última mensagem à equipa, aquilo que eu pedi para vocês dizerem, e eu coloquei isso também antes da partida de ontem. E eu acho que isso também foi um bocado daquela energia positiva que foi canalizada através dos nossos microfones até ao relevado do estádio das Juventus em Turim, e que canalizou toda a energia de todos os portistas que acompanharam a emissão deste Juventus 3 Porto 2. Cristiano Sampaio, queria só perguntar quem foi o pior jogador em campo do Futebol Clube do Porto. Está difícil para mim, jogaram todos bem. É uma boa questão, porque nós, quando há derrotas difíceis, nós temos dificuldade em eleger um melhor jogador do Porto. Neste caso é o contrário. Toda a equipa jogou bem, não é, David? Mas podemos já passar a essa parte. E quem foi para ti
o pior jogador? dava a Taremi por causa daquela atitude, não é?
Mas se calhar questão também já quem foi para ti o melhor, se consegues realçar o jogador do Futebol Clube Porto para o melhor jogador em campo. Sei que hoje também é muito difícil dizer isso.
Olha, é super difícil. Apesar de tudo, a escolha mais óbvia é Sérgio Drone Oliveira, pelos dois golos, sobretudo pelo último golo. A divindade possuiu Sérgio Oliveira em alguns momentos, sobretudo naquele último remate. Mas Marche foi um jogador importantíssimo, sobretudo naquele assalto final, como já referi. E Pepe, repara, Pepe, como também referi há pouco, Pepe controlou tudo, antecipação, jogo aéreo, um para um.
Está aqui o futuro.
Um corte salvífico. Está aqui o futuro, acho que a
está aí o futuro. Acho que tem lugar na seleção também. Eu acho que tens lugar na seleção.
Andei entre Pepe, Sérgio Oliveira e Marche, pronto, mas a figura do jogo foi Sérgio Oliveira. Talvez o melhor jogador em campo, o jogador que teve mais vezes ações mais irrepreensíveis e que tenha sido também muito importante para o Futebol Clube Porto, muitas vezes segurar o resultado para depois, lá está, para depois aparecer a qualidade técnica individual, a genialidade de Sérgio Oliveira, foi Pepe. Portanto, eu talvez o melhor jogador em campo, talvez daria ainda assim a Pepe. Mas, ou seja, a figura do jogo, Sérgio Oliveira, aqui então dividimos. A figura do jogo, Sérgio Oliveira, o melhor jogador em campo, Pepe. Destacar também menções honrosas para Zaidu, que, como já referiste muitas vezes e nesta emissão também, é um jogador com uma qualidade inegável. Pode lapidar ainda algumas coisas, mas já é um lateral esquerdo de muitíssima, muitíssima qualidade, ao contrário do que muita gente diz. E viu-se naquela batalha com Quadrado, até saiu por cima mais vezes, quer defensivamente, quer ofensivamente. E Quadrado é um jogador espetacular, atenção, é um jogador fantástico, o Quadrado. E também uma menção honrosa, obviamente, para Otávio, que saiu cedo, mas naquela primeira parte do Futebol Clube do Porto, para a afirmação do Futebol Clube do Porto no jogo, e essa afirmação é sempre feita, ou sobretudo feita no início, para depois ter continuidade ou para a equipe depois ir recuperando confiança ao longo de vários períodos de jogo, é muito importante que entre de uma forma personalizada, e para isso acontecer houve um jogador nevrálgico que foi Otavinho, e para os tais desdobramentos ajudou muito bem a defender, e depois com bola fazia a equipe jogar, envolvia todos os outros jogadores. Portanto, menção honrosa, e para todos os jogadores, já falei também aqui, acho que de facto todos estiveram bem, e mesmo Taremi esteve bem até ao cartão amarelo, é ele que ganha o penalti. Estamos em desaprovação, obviamente, com aquela atitude, mas já foi, obviamente, Médio Taremi, eu sou ouvido.
Aqui é a Maria Martins, nossa futebolista Jovem. Luís, queremos uma entrevista com Sérgio Conceição na Rádio Portuense, para todos juntos lhe darmos os parabéns e apoio, e ele precisa. Está aqui então a mensagem da Maria Martins. Não tenho dúvidas, que haver uma entrevista de forma interativa, só poderia ser na Rádio Portuense, claro está, e não tenho dúvidas que Sérgio Conceição iria sentir a energia de todos os portistas a deixarem a sua mensagem de força. Vamos lá ver, quem sabe? Nunca sabe.
Quem sabe?
Nunca sabe. Nunca sabe.
Já tivemos uma com o nosso presidente, ele que nos prometeu regressar, portanto, sim. Vamos tentar um dia o regresso de Jorge Nuno Pinto da Costa aqui à nossa emissão.
Se calhar fica para as vésperas da final da Liga dos Campeões, quando o Porto tiver garantida a final. Tentamos essas entrevistas com o nosso presidente e com o treinador Sérgio Conceição. Acho que era merecido também. Também merecíamos, não era? Que eles falassem connosco antes da final. Eu acho que sim. Portista de Luxemburgo, cumprimentos aqui no Luxemburgo. Grande abraço para o Luxemburgo. Feliciano, Fátima Marques, foram todos bons e mais interessante foi ganharmos, sem dúvida nenhuma. Minha gente, já ultrapassamos aqui o tempo do programa. Ainda assim, Davi, não sei se queres comentar algum lance de arbitragem do senhor, do holandês Bjorn Kuipers. Não sei se tens algum lance que queiras comentar.
Olha, é como te digo, acho que Bjorn Kuipers foi algo permissivo, mas já tudo manteve o critério naqueles lances mais duros, mesmo de braços na cara. Houve lances, lembro-me de um de Bernardeschi duro, em que o árbitro até podia ter mostrado algo mais, mas mostrou cartão amarelo. Portanto, eu, apesar de tudo, gosto destas arbitragens europeias mais permissivas. Podia ter sido um pouquinho mais benevolente com Taremi, mas está escudado pela lei. No lance de Ronaldo, ajuizou muitíssimo bem de Ronaldo com Marche. Marche toca na bola e depois o contacto é inevitável, portanto, não é penalti nesse lance. Há um lance também, já no último momento do jogo, nos últimos momentos, em que De Ligt fica a pedir um penalti com o Marco Grujic, mas não há falta também. Portanto, creio que o árbitro pode-se discutir eventualmente outros critérios, mas eu creio que eu até gosto destes critérios mais benevolentes, mas o árbitro foi coerente, manteve então os seus critérios do princípio a fim. Portanto, acho que o Porto passa muito justamente a estes quartos de final, e a Juventus não tem razões de queixa. Não foi pelo árbitro que a Juventus não passou.
Muito bem, vamos terminar, mas ainda há mais algumas mensagens. A Maria Martins: temos que pedir ao Pinto da Costa um dragão de ouro para os melhores comentadores, maravilha da cidade do Porto. Beijinhos grandes para vocês, da Floris Jovim. Beijinhos, Maria, obrigado pela mensagem. Isso é muito difícil acontecer. Fábio Ferreira: o Pep anula... Ai, peraí, enganei-me. Olha a Raquel Aparício, bom dia aos melhores, eu tenho sido desde o dia de sorteio, somos grandes, beijinhos, Raquel.
Eu vou fazer a dancinha da Champions, Raquel, já não faço a da do Bardinho, mas a da Champions está
bem. A da Champions, a da Champions tem que ser uma coreografia mais trabalhada, David.
Mais trabalhada. Assim,
isso acontecer. Vamos terminar com esta, estou a selecionar à sorte as mensagens, porque são muitas. O Vítor Pereira diz: só a voz do Pepe a orientar os colegas e a meter o ritmo, que é preciso compreender muito o jogo em si, e não só pelo golo, mas Pepe ontem com maturidade e classe foi tipo na final do Euro, aqui a fazer uma comparação relativamente à final em que Portugal venceu o Europeu. David, muito obrigado. Obrigado por
participação
habitual aqui no Portal dos Dragões. Obrigado também a toda a nação portista, e não só, que esteve a acompanhar este nosso programa pós-jogo, pós-passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco ontem a acompanhar no acompanhamento oficial da Nação Portista, é assim que eu gosto de dizer, porque de facto só aqui podem sentir de forma, com alma, com muito orgulho, de forma genuína, os jogos do nosso Futebol Clube Porto. Por isso mesmo, encontro marcado para quando, David? Nem sei. Eu aposto
já. O próximo jogo. Ai, olha, que eu acho que é no domingo.
Deve ser domingo, será?
Eu acho que é no domingo. Dá-me só um segundinho. Domingo às 20 horas.
Com Passos de Ferreira.
Sim, domingo, dia 14, às 20 horas. Passos de Ferreira. Porto, Passos de Ferreira.
Estamos no nosso Dragão, mais uma vez. Na nossa bancada de imprensa, mas a nossa bancada de imprensa é a bancada de toda a nação portista, que mais uma vez, e na impossibilidade de estar no nosso Estádio Dragão, a apoiar a nossa equipa como merecia, e assim, e isso iria acontecer no jogo após este jogo épico frente à Juventus. Certo que o nosso estádio iria estar repleto para apoiar a nossa equipa. Uma vez que isso não é possível, já sabem, liguem-se no Porto Canal, na FC Porto TV, na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões. Até lá, um grande abraço do tamanho do dragão.
É para isto que nascemos.
Somos Porto acima de tudo. Somos, e eu vou continuar Porto aqui, repleto de emoção, aqui atrás das câmaras. Festejar. Continuar a festejar. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Sim, eu volto às 5 horas hoje com o Nené. Eu volto às 5 horas, às 17 horas, com o Nené Reis para mais um portal de scouting. Já me estava a esquecer.
Eu volto antes do jogo, em qualquer programa, mas não sei agora qual. Mas pronto. O que interessa agora é gozarmos este momento. Um grande abraço. Sem dúvida. Um abraço. Um abraço.